Bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional.
Boa tarde, 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Hoje, sexta-feira, 14 de março de 2019. Estamos começando o Bate-Bola Nacional para todo o Brasil em rede com Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões e Rádio Nacional da Amazônia. Participações de Mário Silva, Wagner Gomes, Lincoln Chaves, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Marcos Vinícius. A produção é dele, Luiz Ferreira. Horas 32 no Rio de Janeiro e as manchetes, os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Sou tricolor.
Fluminense vence o Boa Vista e já volta atenções para o clássico de domingo contra o Botafogo. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começa neste final de semana. Vai pegar fogo. UEFA define confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Começa hoje a etapa do Paraíba do Circuito... Começa a etapa da Paraíba do Circuito Loterias Caixa de Halterofilismo Paralímpico.
Futebol é nacional, futebol é...
E você pode fazer contato com o programa Bate-Bola Nacional através do telefone DDD 21-2176935 ou então pelo Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e deixa aquele recadinho pra gente. Às 12 horas e 33 minutos no Rio de Janeiro, Luiz Ferreira com as últimas do Fluminense.
Luiz Ferreira é nacional.
Fala, Street.
Tudo bem?
Graças a Deus, tudo bem. Chuva aqui no Rio de Janeiro pegou todo mundo de surpresa.
É verdade. Do nada, assim, de repente, do você nada, entrou amigo, chovendo, quando sequinho, quando saiu, tava tudo molhadinho.
É sexta-feira, hein? Troca o microfone, Espírito. Tá, valeu. Trocando o mic. Tudo certinho. Melhorou? Melhorou. Pronto, resolveu. Foi mais ou menos isso que o Fluminense fez nessa quinta-feira contra o Boa Vista. Porque tá tendo que trocar a chave. O Fluminense, Astrid, tem uma sequência bem complicada de jogos a partir da próxima
pedreira final
de semana
pela frente.
Ou, apesar do Fluminense ter vencido ontem o Boa Vista em um jogo adiantado da quinta rodada da Taça Rio por 3-0, conseguiu até um golzinho relâmpago bem no iniciozinho da partida, que acabou ajudando aos 4 minutos da primeira etapa. O Fluminense pega no domingo o Botafogo. No meio de semana, o Antofagasta vai jogar lá no Chile pela volta da Sul-Americana. E no domingo seguinte tem um clássico contra o Flamengo. Ou seja, são 3 jogos aí, uma sequência pedreira danada pro Fluminense. Falando sobre esse jogo, o técnico Fernando Diniz, ele comenta a atuação da equipe na partida, na vitória contra o Boa Vista por 3-0.
Não, acho que a gente fez uma boa partida e sempre tem margem para evolução, né? A gente, como você disse, a gente conseguiu circular bem a bola e o mais importante foi oferecer poucas chances pro time do Boa Vista, que tem uma boa equipe. A gente vai resolver isso só no sábado, de fato. Ver como os jogadores vão chegar e pra gente montar a equipe pro clássico e pensando também no jogo lá do Antofagasta.
Tá aí o técnico Fernando Diniz já mostrando preocupação vai montar o time pra no sábado, ver direitinho quem é que tá bem, quem é que não tá bem, pra pensar no clássico vovô. Clássico vovô que vai pegar fogo, Astrid. E ele também comenta sobre esse gol logo no início da partida. Segundo o Fernando Diniz, o que dava certeza a ele da vitória ontem era outra coisa. Vamos ouvir.
Fazer gol no começo da partida sempre é bom, mas eu não sei o quanto que influenciou, não dá pra precisar. Eu fiquei contente foi com o desenvolvimento da equipe. Independente de se a gente tivesse feito o gol no começo ou não, a equipe hoje estava muito concentrada e ofereceu muito pouco perigo para o Boa Vista. E se a gente jogar do jeito que a gente jogou hoje, a vitória seria muito provável, independente de a gente ter feito o gol no começo ou não.
Tá aí o técnico Fernando Diniz, lembrando, Astrid, pode ser até um material para o Mara analisar, vai ser o primeiro teste do Paulo Henrique Ganso contra uma equipe de primeira linha desde que ele chegou ao Fluminense. Jogão, hein?
Eu repassando para o Mário Silva o que o Luiz deixou no ar e complementando com realmente também para o Fluminense, essa semana aí vai ser um grande teste, né, não, Mário?
Boa tarde. Boa tarde. O Fluminense está fazendo um bom início com o Fernando, seu treinador. O Fernando Diniz está indo bem, mas o Ganso ainda está engatinhando, a verdade é essa. Ganso não engatinha não, mas quebra um galho. Acontece que o Botafogo também não vem com grandes atuações, mas vem dando uma melhorada com o Zé Ricardo. Bom jogo, um jogo clássico, dá para você mostrar mais qualidade, e um jogo importantíssimo para o outro lado, porque o Fluminense está resolvido, o problema é o Botafogo.
12 horas 37 minutos no Rio.
Botafogo, Botafogo.
O clássico, Fluminense, Botafogo, Botafogo e Fluminense. Então, o noticiário do Botafogo é com Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
O desejado Diego Souza deve mesmo estrear domingo pelo Botafogo contra o Fluminense. O jogador de 33 anos já atuou na carreira como meia, meia atacante e centroavante. A dúvida agora é saber como será escalado pelo treinador Zé Ricardo. Eric, provável companheiro de ataque de Diego, despista e fala sobre a recepção do grupo ao novo camisa 7 do time.
É um atleta no qual pode contar não só comigo, mas com todo o grupo. A cada jogo, a cada treino, até porque aqui somos uma família. E eu acredito que ele vai ajudar muito a gente. Só não posso falar a forma que ele vai jogar, até porque... quem vai decidir isso vai ser o Zé.
Eric é o artilheiro do Botafogo na temporada com 6 gols, mas no Campeonato Carioca marcou apenas uma vez. Os outros tentos foram assinalados na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. O desempenho do artilheiro no estadual acompanha o mau rendimento do Botafogo na competição. Em 8 jogos foram 4 derrotas, 2 empates e apenas 2 vitórias. O mau desempenho do Botafogo pode custar uma vaga no quadrangular final do campeonato. A maior chance do clube para não ficar de fora é conquistar a Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Sendo assim, vencer o Fluminense no domingo virou o resultado fundamental. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro. E o show de bola nacional nesse domingo, a Fluminense e Botafogo, quarta rodada da Taça Rio, Campeonato Carioca, no Maracanã, a partir das 18h30. A narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Mário Silva, reportagens Maurício Costa e Rodrigo Ricardo. Plantão da Informação, Luiz Ferreira.
Olha aí, o timaço nacional!
Vamos de Momento Estádio.
Momento Estádio.
Quem traz as informações é o professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Começa hoje a etapa norte-nordeste do Circuito Brasil Loterias Caixas de Halterofilismo Paralímpico. O evento acontecerá na Vila Olímpica Paraíba, em João Pessoa, e vai até domingo. Haverá a participação de 592 atletas, sendo 299 de atletismo, 173 nadadores e 120 halterofilistas. Esta será a primeira competição de halterofilismo em solo nacional na temporada de 2019. A seleção foi representada em fevereiro em Dubai, onde houve uma etapa da Copa do Mundo da modalidade. Agora volta o foco para a preparação para o Campeonato Mundial. Ontem foi o primeiro dia do aberto de tênis de mesa paralímpico na Itália. O início dos mesatenistas brasileiros foi muito bom. 4 medalhas já estão garantidas nas disputas individuais. Daniele Rauen e Jennifer Parinos, Israel Stroch e Paulo Salmin estão classificados para as semifinais. O bronze, na pior das hipóteses, está garantido. Aloysio Lima, Guilherme Costa e Welder Knaff, que são cadeirantes, estão nas quartas de final. A competição vai até domingo. O Brasil já garantiu também uma atleta em decisão de título no Aberto da Itália. Daniele Rauen e Jennifer Parinos se enfrentam na semifinal. Portanto, uma delas vai à final e garante pelo menos a prata. O Campeonato Sul-Americano de Vela na classe 470 está sendo realizado em Porto Alegre. Navegadores brasileiros e argentinos que se preparam para os Jogos de Tóquio estão participando da competição. Os brasileiros Jason Mendes e Gustavo Thyssen estão liderando depois de 3 regatas. A classe 470 é olímpica na vela e disputada em provas femininas e masculinas. O nome deve-se ao comprimento da embarcação, que é de 470 centímetros. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas 41 minutos no Rio de Janeiro. Acabou que na pressa aqui eu acabei pulando o comentário do Mário Silva, que é importante. Claro, sobre o clássico que vai acontecer no domingo entre Fluminense e Botafogo, Mário.
É um jogo importante, mas mais importante para o Botafogo, porque o Botafogo joga pela Taça Rio.
Uhum.
Porque ele, no total, ele tem 4 pontos apenas, no total geral de pontos. Como o regulamento diz que ele não vai ter condições de disputar a final por essa situação de ser o mais pontuado, um dos dois, são dois, e o Vasco está no meio, mas o Vasco não conta, então ele tem que ganhar a Taça Rio. Então o jogo é mais importante, quer dizer, o empate não é bom para o Botafogo, a vitória seria mais forte, bem melhor. Já o Fluminense joga até pelo empate, é um clássico tradicional, está aí o nome Vovô.
Beleza. 12h42 no Rio de Janeiro. Essa é a Copa dos Campeões da UEFA. É com você, Luiz.
Olha, eu tava conversando com o Mário fora do ar, Astrid. A gente tava agradecendo que os jogos vão ser em horários diferentes. A gente vai poder ver, assistir todos. Porque, olha, quartas de final da Liga dos Campeões. Vou começar com o primeiro confronto, que é entre Ajax e Juventus. O time do Cristiano Ronaldo, que é a Vecchia Senhora, Juventus, enfrentando o Ajax, que já foi do Kroft, e do brasileiro David Neres. Também tem o brasileiro, os brasileiros Alexandro e Douglas Costa jogando na equipe italiana na Juventus. Quem passar daí enfrenta Tottenham, da Inglaterra, ou Manchester City, também da Inglaterra, clássico inglês, nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Tottenham, que tem o brasileiro Lucas Moura, revelado pelo São Paulo, passou pelo PSG. E o City tem Gabriel Jesus, tem Agüero, tem Fernandinho, tem Ederson, tem De Bruyne, tem Davi Silva e o Pep Guardiola também. Na outra chave, o Liverpool, do Firmino, Salah, Alisson, Sadio Mané, que tá jogando a barbaridade senegalês, tá bom demais ele, enfrenta o Porto de Portugal, também do brasileiro Alex Telles e do zagueiro Felipe, que jogou aqui no Brasil pelo Corinthians. Quem passar, sorrindo, enfrenta Barcelona ou Manchester United. Já foi final de Liga dos Campeões, Astrid, pelo que me recordo aqui, o Mário pode me ajudar umas 2 vezes. Ou seja,
acho que sim.
Temos aqui grandes jogos e, como o Mário estava falando com o Mário fora do ar, a possibilidade de termos, sei lá, um Juventus contra o Manchester City numa semifinal e um Barcelona contra um City ou Manchester United contra um Manchester City, sem desmerecer as outras equipes, é bem grande. Vamos ter várias finais sendo queimadas. Hoje também, a UEFA também fez o sorteio da Liga Europa. O Napoli enfrenta o Arsenal. Clássico espanhol, o Villarreal enfrenta o Barcelona. O Benfica, que está tentando um título intercontinental desde a época do Bela Gutmann, enfrenta o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O Slavia Praga, da República Tcheca, enfrenta o Chelsea, da Inglaterra.
Pedreira, né, Mário Silva?
Tudo pedreira. No caso da UEFA Champions League, me presta aí, por favor.
Claro.
O Porto vai pegar, no caso, o Liverpool, e aí, como dizem os gaúchos, ao Liverpool coube dançar com a mais bonita. Porque o Porto seria, hipoteticamente, o time mais fácil. Eu, na base do achismo, acho que passam Juventus, Liverpool, Manchester City e Barcelona e Manchester United, eu prefiro não opinar, porque o jogo primeiro será em Barcelona. Em Barcelona. Provavelmente o Manchester United vai jogar fechadaço para tentar fazer o resultado. Então, realmente, isso aqui, o Astrid, tiveram aí o grana para ir ver algum jogo desses, se bem que o milagre da globalização vai colocar a gente pegando o André Hennig lá no Interativo, gritando uma barbaridade, gente boa. E o Jorge Igo, que é excelente narrador também. Eles gostam de falar alto, eles gritam.
É.
Mas é uma pessoa alegre.
Essa coqueluche, o Mário Silva, da Copa, da Liga dos Campeões da UEFA, é só no Brasil ou é no mundo inteiro isso?
Não, eu estava falando sobre isso, porque hoje eu até comentei isso com o Dylan. Eles estão querendo fazer um Mundial de Clubes.
Seria ótimo. Eu sou a favor.
Em 2023, já pensou-se em 21. Eu estou usando aqui uma camisa do Manchester United porque eu faço coleção.
Belíssimo.
Mas essa venda de camisas, ela dá um dinheiro danado, certo?
Já.
E essa globalização, você pode reparar que você vê takes da África, vê gente com camisa de Manchester United, de Real Madrid. Você vai no estádio Santiago Bernabéu, quando você acaba de fazer a visita, você cai direto dentro da loja. O que tem de Japona comprando camisa do Real Madrid é uma grandeza. É. Então isso aí, a globalização levou, eu também não chego a tanto de participar de fã-clube desse ou daquele, mas tem o meu preferido. Eu gosto do Liverpool, normalmente gosto do Chelsea, eu gosto de futebol inglês, mas isso é como é que é o negócio que fala?
Viralizou.
Mais até que a Fórmula 1, hoje tem mais presença, todo mundo vê. E
caiu muito a Fórmula 1.
Caiu porque, para nós brasileiros, porque não tem um brasileiro à altura na disputa.
É verdade.
Por isso.
12 horas 47 minutos no Rio.
Campeonato Brasileiro Série A.
É verdade. Vamos destacar o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. É chamado de A1, A2. Tinha que ser Série A e ponto. Série B e ponto. A competição começa amanhã e quem está em cima da matéria é o repórter Lincoln Chaves, com todas as informações pra gente. É com você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
O ranking feminino de clubes da CBF chama atenção. Entre os 5 primeiros, nenhum time considerado grande, ao menos se a referência de grande for o futebol masculino. Apesar de nos últimos 3 anos o título brasileiro ter ficado com Flamengo, Santos e Corinthians, o topo do ranking é do São José. E pelo 5º ano seguido, a Águia do Vale do Paraíba, no interior paulista, é tricampeã da Libertadores Feminina, além de campeã mundial em 2014, com Formiga e Andressa Alves no elenco. E as estrelas que representam essas 4 conquistas vão estampar o escudo do time a partir deste ano. Um orgulho em especial para a atacante Carlinha, que está no São José há 15 anos.
Para o futebol feminino em si, é bom ter estampado na camiseta do seu clube suas conquistas, né? É, tá certo que tem o masculino e tem o feminino, mas as conquistas nossas são esforço nosso. Então nada mais do que justo ter as 4 estrelas aí, muito significantes. Para mim, que sou da cidade, é um momento ímpar, assim, né? É, nasci aqui, jogo aqui desde criança. Então é muito gratificante.
Rio Preto, Foz Cataratas, Ferroviária de Araraquara e Vitória das Tabocas de Pernambuco completam o top 5. E aí só depois aparece o Flamengo. Não é uma surpresa. A exigência de CBF e Conmebol para os clubes que disputam seus principais torneios terem equipes femininas só começou a valer este ano. Por muito tempo, a maioria dos grandes competiu de forma esporádica na modalidade, alegando sempre falta de recursos. Já os menores consolidaram seus projetos em parcerias com prefeituras, como o próprio São José e também a Ferroviária, campeã da América há 4 anos. Ou então, iniciativas locais. É o caso do Realidade Jovem, um time de São José do Rio Preto no interior paulista, que por 10 anos vestiu a camisa do Rio Preto, foi a 3 finais de brasileiro e foi campeão em 2015. Com obrigatoriedade dos times femininos, os grandes que estavam fora entraram, de maneiras diferentes. O São Paulo, por exemplo, montou um elenco do zero. O Palmeiras também, mas com uma base que já trabalha há anos com a técnica Ana Lúcia Gonçalves, que ano passado estava na Ponte Preta e no fim do ano no Audax, na Libertadores. Já Atlético Paranaense e Avaí fizeram parcerias para serem representados por clubes já prontos e estruturados no feminino, o Foz Cataratas e o Kinderman, respectivamente. E para quem vive no futebol há mais de 20 anos, como a técnica Emily Lima do Santos, um raro caso de um time grande consolidado e multicampeão na modalidade, esse novo momento ainda suscita dúvidas.
E quando a gente parte para a obrigação das coisas, sou obrigada a fazer, é complicado. Mas que isso possa ser um pontapé inicial para que eles olhem o futebol feminino de outra maneira. Porque tem muita gente que fala que não gosta de futebol feminino, mas nunca assistiu, nunca vivenciou. Né? Então é igual a criança quando não quer comer alguma coisa que a mãe fala, você já experimentou ou não? Então tem gente que nunca experimentou, que nunca parou uma semana para acompanhar um treinamento, jogo e fala que não gosta. O problema dos cartolas é o dinheiro. Então eles não olham o futebol feminino como investimento e sim como gasto. Então assim, a gente precisa mudar a nossa cabeça. Isso para mim é cultural. As pessoas não gostam de mulheres praticando futebol, não gostam de mulheres em cargos maiores dentro do futebol, enfim. Essa é a minha visão.
E é em meio a esse cenário todo que começa amanhã o Brasileirão Feminino da Série A1, a primeira divisão. São 16 times se enfrentando em turno único, com os 8 melhores indo para o mata-mata. É justamente o São José quem abre a competição, às 3 da tarde, em Ceilândia, no Distrito Federal, contra o estreante Minas e Sesp. Às 4, tem o atual campeão Corinthians visitando a Ponte Preta, que é a nova parceira do Realidade Jovem de Rio Preto. Às 5, tem Vitória e Audax no Barradão. Aí no domingo às 3 da tarde, o Internacional de Porto Alegre vai a Chaverde, no interior de Pernambuco, pegar o Vitória das Tabocas. No mesmo horário, o Santos encara em Itapira, no interior paulista, o Foz Cataratas, ou seria a Foz Atlético. Às 4, um duelo que já decidiu Copa do Brasil e Brasileirão, em Caçador, no interior de Santa Catarina, Kinderman, hoje parceiro do Avaí, enfrentando a Ferroviária. E às 6, na Arena da Amazônia, o Iranduba mede forças com o Flamengo. A rodada acaba na quarta-feira, às 3 da tarde, com São Francisco da Bahia e Sport. Já a Série A2, que vai ter muitos clubes grandes que não conseguiram parceiros na primeira divisão, como Vasco, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, tem início previsto para a última semana de março. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
São 12 horas e 53 minutos. Meu caro Mário Silva, finalmente estão com ações que estão alavancando aí o futebol feminino, lógico e evidente, com a Sul-Americana de futebol ajudando, né, Mário?
Sim, o futebol feminino, ele precisa no Brasil, as três, você que acompanhou quando o tempo do Radar e de outros.
Isso.
Ele precisa de um empurrão.
Não,
mas um empurrão sério.
Isso. Mas desde aquela briga que sofreu retaliações horrorosas.
É, aquela briga deu problemas seríssimos. Mas ele precisa de um empurrão sério.
Muito.
Na hora que todo mundo. Ah, precisa de apoio, não sei o quê. Só lembra na hora que a seleção se junta. Depois não lembra
não
mais.
Não lembra mais.
Aí vem lei, a lei é burlada, faz time de aluguel, uma série de outras coisas. Então, primeiro que tem o problema maior do futebol feminino...
É o machismo, na minha opinião.
É o preconceito.
Exato, machismo, preconceito.
Você não quer dizer que todo mundo que joga futebol feminino joga num outro time.
É verdade.
Não é nada disso.
Não
é nada disso. Tanto que na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, tem várias...
E aqui no Brasil.
Também, mas o preconceito não é nem o preconceito... de opção sexual.
Não.
É o preconceito de machismo.
É.
Em dizer que da velha história do futebol é para homem. Futebol é para homem. Isso é uma babaca.
Aliás, várias profissões, né?
Babacoarice tamanha. Isso vem no bojo do pagamento diferenciado para homem e mulher, uma série de coisas. Então,
a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos entrou na justiça norte-americana contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos, pedindo igualdade de salário,
lógico.
Igualdade de condições, igualdade de tratamento em tudo, até nas viagens.
E eles só vão ter um público grande no Brasil, porque no exterior tem.
Tem.
Quando o respeito sai de dentro para fora, enquanto
Exato.
Não acontecer...
12 horas e 55 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo.
Quem traz as informações do Flamengo é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
A diretoria do Flamengo assinou junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, um termo de ajuste de conduta, o TAC, onde se compromete a adotar medidas regularizadoras contra incêndio e pânico no Centro de Treinamento Jorge Elau, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, previstas em lei, no prazo de 90 dias. O não cumprimento incide na cobrança de multas. A assinatura foi feita pelo vice-presidente-geral do Flamengo, Rodrigo Dunchê de Abranches, e pelo coronel Roberto Rubadei Costa Júnior, comandante-geral da corporação, na sede da instituição estadual. Na sequência, a pedido do Ministério Público, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi para o CT realizar uma nova vistoria no local. Após a demolição da área que estavam os alojamentos do incêndio do dia 8 de fevereiro e onde será construído um estacionamento como previsto na planta original. Segundo o coronel Robadei, não foi encontrado nenhum risco iminente no local. O centro de treinamento chegou a ser interditado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no dia 27 de fevereiro, mas o Flamengo conseguiu sua liberação parcial na última terça-feira, podendo os jogadores profissionais voltarem a usar os campos e a academia do espaço. Porém, segue proibido o pernoite no Ninho do Urubu, além da entrada de menores de idade, por decisão da primeira vara da infância, da juventude e do idoso. Com a publicação do TAC em diário oficial no início da próxima semana, o Flamengo vai obter o certificado de aprovação dos bombeiros. Com isso, poderá requisitar o ABITS e o alvará de funcionamento na prefeitura para regularizar o CT. Os profissionais treinam no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira, visando o jogo contra o Volta Redonda, no próximo sábado, 7 horas da noite, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, Flamengo enfrenta aí o Volta Redonda pela quarta rodada da Taça Rio, sábado, dia 16, Maracanã, às 18 horas e 30 minutos. Narração de André Luiz Mendes, comentários Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagens Maurício Costa e no plantão Wagner Gomes.
Vamos todos cantar de...
Com o repórter Rodrigo Ricardo, os destaques do Vasco da Gama.
Ídolo e artilheiro do Vasco nos anos 90, Valdir Bigode agora é treinador da Cabofriense. O tricolor praiano encara o gigante da colina neste domingo. E Valdir fala da expectativa de enfrentar o Vasco.
É meu time de coração, inegável. Sou vascaíno, todo mundo sabe. Tive que dar meu voo também solo, né? Tô dando. Tô muito feliz por estar aqui.
Cabofriense e Vasco jogam em Cariacica, no Espírito Santo. Lugar que, para Valdir, também é a casa dos Cruz Maltinos.
Na verdade, o Vasco, onde jogar, vai estar em casa. Isso é normal. Time grande, uma torcida grande, e jogando contra o Cabofriense, que é menor, vai ter todas as vantagens. Mas para nós, a gente não vai ver se é bom ou se é ruim. A gente vai pro jogo, simplesmente ir pro jogo e tentar fazer o melhor. Como eu já te disse, acertar algumas situaçõezinhas ali, que não são tantas, uma ou outra, pra gente melhorar aí com o melhor que a gente tem para o jogo do Vasco.
Valdir marcou 106 gols com a camisa vascaína e também trabalhou como auxiliar técnico por 4 anos em São Januário. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, 12h59 no Rio de Janeiro, estamos chegando ao final do Bate-Bola Nacional. Vocês vão continuar em rede para todo o Brasil pela Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia, com a Tarde Nacional. Uma belíssima tarde, um belíssimo final de semana a todos. Tchau.
Bate-Bola Nacional. ZYJ460, 1130 kHz, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.